Mais de 90 igrejas foram indeferidas recentemente pelas autoridades angolanas, no universo de mais de 1000 consideradas ilegais que atuam no país. Nas mesmas circunstâncias, a mão pesada do regime destruiu em todo o país mais de 50 mesquitas pertencentes à religião do Islão. As instituições religiosas visadas acusam o regime angolano de perseguição política. Em resposta, às autoridades desmentem esta versão e dizem tratar-se apenas de uma medida que visa repor a legalidade contra o aproveitamento que é feito através da criação de seitas religiosas. A situação do Islão é outro assunto polémico. Por isso, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, reuniu-se recentemente com um corpo diplomático acreditado em Angola para desmentir informações segundo as quais o executivo angolano estaria engajado no combate contra esta religião no país. O reverendo Antunes Joambo acompanha atentamente o fenómeno religioso no país e, sobre os dados que dispõe, chama a atenção das autoridades para o risco de governar sobre um povo triste e revoltado.
Acompanho esta questão do fenómeno religioso no nosso país com muita preocupação. A preocupação que tenho é que o país tem quadros competentes, capazes, que já deram mostras de poder resolver este assunto em menos de 40 dias. E nós continuamos a mendigar as soluções diversas que são ensaiadas, mas sempre frutíferas, ao longo já de muito tempo. Dizer que já antes de 2009, houve algumas ações que foram feitas para regular e disciplinar o exercício da atividade religiosa no país e também foi infrutífero. Em 2009, criou-se em setembro uma comissão interministerial para o estudo e tratamento do fenômeno religioso, portanto, na base de um despacho presidencial. Uma comissão interministerial coordenada pelo Ministério da Cultura para que no prazo de 120 dias pudesse dar uma resposta credível do assunto que já preocupava o país. Esta comissão em 120 dias não conseguiu tratar disso. Passou anos. Hoje há algumas ações que estão a ser feitas para disciplinar e regular, mas a prática que está-se a seguir é uma prática que pode levar-nos a governar sobre um povo triste e revoltado, desnecessariamente. Nós pensamos que precisamos aplicar uma política de inclusão e harmonização social conforme as diretivas do nosso querido presidente.
A justificar a posição do regime, o diretor nacional da Justiça, Vitorino Mário, afirma que muitas igrejas em Angola, incluindo o Islão, estão envolvidas em crimes de branqueamento de capitais e tráficos de seres humanos, práticas que, no seu entender, atentam contra a segurança nacional e contra a cultura do país.
Estamos a falar num contexto em que houve uma profunda proliferação religiosa que não foi benéfica para os angolanos em geral e também não é benéfica para o Estado. Estamos a falar de uma proliferação desnecessária, não justificada, que estava a criar mais problemas do que ajudar a resolver problemas. Surgiram, num contexto em que surgiram questões complexas, como um conjunto de situações em que crianças foram acusadas de feitiçaria, em que houve inclusive situações de mortes em diferentes igrejas que não vale a pena aqui citar, não é? Além de problemas mais menos tradicionais e que normalmente não eram ligados à igreja, como já foi dito isso várias vezes, situações de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo E criminalidade organizada transnacional em geral, em que se inclui às vezes tráfico de seres humanos, em especial mulheres e crianças. Portanto, abrir uma igreja, ter uma igreja, manter uma confissão religiosa não pode ser uma coisa como se fosse abrir uma associação qualquer. Estamos a falar de um direito fundamental, sim, mas um direito que deve ser entendido nos limites de determinado quadro de valores que já a tradição do mundo em si tem, vamos lá dizer, há um conjunto de situações que são conhecidas do mundo em geral, que das quais resultam um desenho mínimo e um quadro mínimo de elementos elementos que nos permitem dizer que estamos diante de uma igreja, e nós vamos ter que criar condições de captar adequadamente as situações que nos permitam reconhecer uma igreja, uma confissão religiosa ou outra entidade mais ou menos de género. Não faz sentido que se criem igrejas como se fossem, vamos lá dizer, pequenas empresas. E mais, a atividade religiosa não pode ser confundida com a atividade de prosecução de lucro, a atividade empresarial corrente. E nós já notamos que nos últimos tempos havia questões de aproveitamento de determinados aspectos da nossa situação social para se criarem igrejas que aparentemente iriam resolver e dar cobertura a essas situações.
Contra todas as soluções já ensaiadas pelo Ministério da Cultura, o reverendo António Joambo considera que esta instituição esgotou todos os argumentos para definir um rumo certo para o fenómeno religioso.
Na minha opinião, o Ministério da Cultura já esgotou todas as possibilidades de tratamento do assunto, por essa razão que partiu para o encerramento da igreja. Porque quando nós temos capacidade de dialogar, temos a capacidade de disciplinar, regular e orientar metodologicamente um determinado setor, não precisamos aplicar a força do encerramento. Veja só, em Angola...
Esta não é uma solução acertada?
Para mim, esta é uma solução que visa levar o Estado angolano a governar sobre um segmento social triste e revoltado, desnecessariamente.
Qual seria, do seu ponto de vista, a solução para se ultrapassar este fenómeno que se vem assistindo no país?
A solução para se ultrapassar esta solução passa por identificar aqueles que são os líderes que exercem maior influência sobre todo o segmento, sobre todo este setor do segmento social religioso, decabindo ao Cunene do Mar Oeste. Número 1, chamar esses camaradas para resolver o assunto. Veja que as pessoas portadoras do vírus de VIH-Sida dizem, e muito bem, não se pode resolver o assunto do VIH-Sida sem nós. A etnia Khoisan, não é? O vulgo Kamsekele, dizem, não trate do assunto sobre os Khoisans, os Sans, os Kamsekeles, sem a nossa participação. Igualmente, o tratamento do fenômeno religioso deve ser feito com os próprios atores do fenômeno religioso, com os próprios protagonistas deste setor. 2, é preciso, não é, realizarmos encontros com esses líderes. Com esses líderes. Primeiro porque são angolanos.
O reverendo está a dizer que tem faltado mais diálogo entre as autoridades e os próprios, ou seja, as igrejas ou os líderes de algumas instituições religiosas que representam.
Sim, nós podemos fazer diálogo, mas o diálogo tem que ser feito na base da linguagem que é usada, que é falada pelos protagonistas do fenômeno. Quando você não domina a linguagem dos religiosos, não fala a mesma linguagem que eles, quando o assunto não é apresentado no interesse deles, é claro que nós vamos sempre tratar esse assunto daqui a mais 3 anos, 4 anos, 5 anos. E não é isso que se pretende. O que nós queremos é apenas que se reconheça as pessoas que controlam o movimento do segmento social religioso. Os objetivos sociais do governo, em nenhuma parte do mundo, são concretizados de forma airosa, sem a participação ativa e proativa da sociedade civil organizada. Portanto, a igreja é um dos segmentos da sociedade civil. E é importante que na resolução deste problema, convidemos este setor para também dar a sua contribuição na resolução pacífica e tranquila do fenômeno.
Para o jurista Vitorino Mário, a existência do Islão em Angola não está em conformidade com a Constituição da República. Por isso, o governo angolano não reconhece esta religião.
Esse assunto tem sido tratado com os devidos cuidados e com uma abordagem que posso considerar bastante acutilante e já especializado. Já podemos dizer que temos em mãos um assunto que começa a ter, nessa altura, o tratamento que nós esperávamos que tivesse. Portanto, O problema do Estado angolano, e é preciso frisar isso, não é o Islão em si, mas uma série de problemas acoplados a essa religião que não são adequados para o quadro constitucional que existe em vigor no nosso país. E esse tratamento teve a devida abordagem do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, e vamos esperar que aquilo que vier a ser decidido em função dos estudos que foram feitos e das propostas que estão a ser também já produzidas para o nosso quadro legislativo interno nos permitam tomar decisões muito diretas. Agora, é preciso dizer o seguinte, e aqui temos que ser claros: nunca, em momento nenhum, foi reconhecida a religião islâmica em Angola. Consequentemente, toda a atividade religiosa ligada ao Islão em Angola decorre à margem da lei. E, nesse sentido, ela deve ter o mesmo tratamento que têm todas as confissões religiosas e todas as igrejas que não estão reconhecidas. Isso não invalida que, ainda assim, outras questões conexas ao islamismo e ao Islão em si tenham de ter um tratamento especializado, adequado às nossas responsabilidades como Estado. Estamos a falar de uma questão que ultrapassa aquilo que é o âmbito normal de uma simples religião ou de uma simples comunidade religiosa. Já há muitas divergências, já há conflitos, já há distintos ritos implantados no nosso país, e isso vai ter o devido tratamento. É um tratamento muito mais complexo também, como de resto qualquer confissão religiosa da magnitude do Islão, mas, como disse, precisamos de tranquilizar o povo angolano, a população em geral, que aquilo que é responsabilidade do Estado está a ser de facto levado a cabo, e a seu tempo vão ser notados os efeitos decorrentes desse tratamento. Estão a ser dados todos os dias passos para que este assunto seja resolvido com toda a responsabilidade e toda a ponderação, quer jurídica, quer política, porque esse não é um problema muito simples.
Ainda sobre o fenómeno do islamismo em Angola, o reverendo António Joambo considera que o seu protagonismo deve como base o Estado laico.
Para a religião islâmica, nós temos solução airosa, tranquila, e que vai submeter o Islão ao respeito da matriz cultural angolana, às leis da República de Angola.
Como é que o reverendo tem, de facto, acompanhado o crescimento do Islão a nível do país? É também aqui um aspecto que as autoridades têm tido alguma dificuldade para abordar este assunto.
A laicidade do Estado angolano é uma laicidade que protege, respeita e reconhece a religião. Mas a maneira como os técnicos aplicam essas diretivas é que não é a mais airosa. E isto fez com que o nosso país fosse invadido pelo mormonismo, pelo hinduísmo, pelo islamismo, entre outros ismos que estão a surgir por ali. Nós deveríamos adotar um Estado cristão, pode ser uma laicidade do Estado assente em valores e princípios cristãos. Era um ponto de partida para disciplinar, regular, controlar e orientar outros ismos que pudessem surgir no nosso país. Mas a maneira como se aplica a laicidade do Estado em Angola é uma porta aberta para a proliferação de seitas e de religiões no nosso país. E também para dizer que este assunto das igrejas me traz lágrimas, porque o país tem camaradas com conhecimento, domínio e capacidade suficiente para, em menos de 40 dias, disciplinar e pôr ordem no circo. Mas estamos sempre por cima, portanto, de instrumentos que já durante muito tempo não se consegue dar uma resposta airosa do assunto. Por favor, deem oportunidade a outros camaradas e verão que o assunto é resolvido em menos de 40 dias.
Mas também não acha certo um perigo o facto do próprio Islão a transportar os seus ideais e inculcar nos angolanos isto também, atropelando um pouco a própria nossa identidade cultural e religiosa?
O protagonismo do islamismo em Angola teve a sua base no Estado laico. E uma laicidade cuja a sua aplicação não foi adequada. Se a laicidade do Estado angolano, que é boa, fosse muito bem aplicada, nós, de facto, não teríamos esta invasão do islamismo que temos hoje. Uma invasão silenciosa que começou nos anos da década 70 e foi crescendo nos anos 80 e se afirmou nos anos 90, com o Blondin Bey, quando lançou a mesquita no Marte do Kifangondo, e depois foi tendo algumas pessoas em frente, como esses que aparecem, como os líderes, mas na verdade nós sabemos que os líderes dessa organização não são angolanos. Nós precisamos, fazermos uma abordagem séria, inclusiva e serena.
Vitorino Mário adiantou que nos próximos dias as autoridades angolanas vão reavaliar igualmente as igrejas que estão reconhecidas, cujas práticas não estão em conformidade com a legislação.
No Ministério da Justiça não há nenhum processo pendente de reconhecimento de nenhuma igreja. Não há. Portanto, se estiver a praticar atos, era bom que voluntariamente encerrasse essas atividades, ou pena de termos que despoletar o competente processo judicial no caso de natureza até criminal. O que nós faremos nos próximos dias, ressalvada qualquer orientação diversa, é voltar a republicar o conjunto de igrejas que, não estando reconhecidas, também não solicitaram o seu reconhecimento, pelo menos nos últimos 2 anos, ou já foram os devidos processos indeferidos muito antes. Estamos a falar, portanto, de uma atuação que tem que ser alterada, não é? Não vamos continuar impávidos e serenos a olhar para esse conjunto todo de igrejas que continuam a praticar a sua atividade à margem da legislação e se permite depois, vamos lá dizer, criar situações menos adequadas àquilo que é a proteção da nossa ordem constitucional e legal. Portanto, não pode ser tolerado esse conjunto de situações e vamos criar condições de preventivamente termos connosco aquelas que estão a praticar a sua atividade no quadro daquilo que foi determinado pelas autoridades democraticamente eleitas. Agora, é preciso também frisar o seguinte: não basta que uma igreja esteja reconhecida. Há também igrejas reconhecidas cujas práticas não são conformes à legislação em vigor. E estas igrejas, a seu tempo, vão ter provavelmente o seu reconhecimento reavaliado. Mas isso é algo que vai aguardar quer outras decisões de natureza administrativa, quer, muito provavelmente, uma melhor adequação também do quadro legislativo. Temos que criar os mecanismos de fiscalização mais reforçados do que aqueles que existem até agora e criar condições para que possa haver revogação expressa e com publicidade necessária daquelas cujas práticas violam várias disposições legais vigentes no nosso país.
Antunes Joambo e Vitorino Mário foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.